Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo, cara amiga, este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Rádio Coração 95.7, a partir da cidade de Dourados, por este que vos fala, Padre Crispim Guimarães. Na produção deste programa, Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, e também aqui na sonoplastia, Marlo Fábio. Como sempre, o programa Ponto de Vista, que começa às 7h30 e vai até às 9h, e é reprisado sempre no domingo a partir das 20h30, traz temas importantes para discussão, temas que interessam à população local, também temas importantes para o país, para o Estado. E hoje nós queremos falar de um tema muito importante que começa a preocupar a população brasileira, que é sobre um novo tipo de febre que está aparecendo aqui no Brasil, parecido com a febre que acontece a partir da transmissão que nós conhecemos através do Aedes aegypti e que hoje também começa a se espalhar por todas as regiões do Brasil. Para falar sobre isso, nós iremos tratar aqui com os nossos amigos Gilmar Ribeiro, Devanildo de Souza Santos e com a Rosana Silva, que trabalha no Centro de Zoonoses de Dourados. Você pode participar conosco interagindo através dos telefones 3427-5445, 3422-9507, enviando o torpedo para 84599012, também para 98700095, também este é o número do WhatsApp. Saudando aqui os nossos convidados para este momento de interação e informação, quero já falar com a Rosana. Rosana, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Que febre é esta que está acontecendo? E aliás, não tinha um nome mais fácil para colocar nessa febre, né?
Bom dia, padre. É satisfação visitar aqui novamente. Então, infelizmente, essa nova doença, né, que acaba de chegar no estado, no país, com o primeiro caso aqui em Campo Grande, que é causada pelo mesmo mosquito da dengue, e as precauções são a mesma em relação à dengue, a visita domiciliar, trabalho, os nossos colegas depois vão falar com mais propriedade. E tem que dar mais atenção, mais cuidado, mais é uma preocupação a mais. Uma doença nova, a gente que é técnico tem muito que aprender e ainda muito que passar para a população.
E o nome é chikungunya, o nome da febre, é isso?
Febre chikungunya.
Chikungunya. Ah, chikungunya. E, Gilmar, você que trabalha aqui na coordenação do controle de vetores da Secretaria do Estado, existe só um caso em Campo Grande ou já existe suspeitas em outros lugares? Confirmado tem em Campo Grande, então?
Bom dia, padre. Bom dia, ouvintes da FM Coração. Satisfação poder estar aqui. Realmente, nós temos hoje no estado um caso confirmado no município de Campo Grande. Essa pessoa, pela investigação que foi feita, ela se deslocou para Maceió, ela esteve alguns dias em Maceió, porém em Maceió não existe relato de transmissão. Ela esteve também no município de Eldápolis, inclusive já estivemos em Eldápolis para conversar com as equipes de saúde, para alertá-los em relação a esse risco, pelo fato de uma pessoa com o vírus da doença que esteve naquele local. Tivemos alguns outros casos suspeitos em Campo Grande, porém já foram descartados. Esses casos foram confirmados dengue. Então, nesse momento, nós temos apenas um caso no estado, porém já é suficientemente capaz de trazer muito risco, né, e muita preocupação para as autoridades de saúde.
Agora, Devanil, a pessoa que tem o vírus, ela é picada por um mosquito e depois esse mosquito pica outras pessoas? É assim que acontece a transmissão?
Primeiramente, bom dia, padre. Bom dia, amigos ouvintes aí da rádio. Realmente acontece dessa forma, né? O mosquito infectado pelo vírus do chikungunya, né?
Chikungunya.
Chikungunya, né? Ele acaba, dessa forma, uma vez contaminado, picando outras pessoas, né? Na reparte sanguínea. E aí a pessoa, então, uma vez infectada, passa a desenvolver os sintomas da doença, né? Que começa com a febre súbita, né? 38 graus, né? Que é aquela fase aguda da doença. Depois a pessoa começa a apresentar manchas na febre, dores articulares e assim por diante, né? E aí começa todo o ciclo da doença, né? Onde até alguns casos pode evoluir para uma fase aí mais crônica da doença, onde a pessoa passa aí até anos, né? Com dores articulares, principalmente na região do punho e tornozelos, né?
Certo. Agora, Gilmar, como é que alguém sabe como é que surgiu isso aqui? Porque até então não se sabia ou se conhecia já aqui alguns relatos no Brasil ou aqui na América Latina que tem o mesmo clima tropical dessa doença, desse transmissor. Já se conhecia alguma coisa?
Bem, é importante ressaltar que essa doença, o nome chikungunya, né, o nome estranho, no linguajar da Tanzânia, onde foi descoberto esse genótipo da doença, do vírus da doença, ela significa curvar-se de dor, contorcer-se de dor. Então, chikungunya significa esses dois termos, pelo fato de que as dores intensas, as pessoas sentem muito a intensidade dessas dores. Esse genótipo foi descoberto em 1953 na Tanzânia. É uma doença da Ásia e da África, e no final de 2005 já começaram relatos de, como se diz os especialistas, que onde nós participamos de um seminário em Brasília, ele dizia que essa doença começou com um alerta tardio naquela região de Ilhas de Réunion, na França, e isso final de 2005. Já no início de 2006, já tinha a média de notificação de 60 mil casos de chikungunya por semana naquela região. Então, numa população de 1 milhão de habitantes, eles tinham uma média de 60 mil por semana. E assim, sucessivamente, esses casos foram diminuindo. E esses casos foram se espalhando na região da América Central, países como Haiti, República Dominicana. Tanto é que, na época da Copa do Mundo, alguns militares que vieram daquela região do Caribe, que foram faziam parte daquela força-tarefa que trabalharam na Copa, alguns daqueles militares já chegaram aqui no nosso país, em São Paulo e no Rio de Janeiro, com sintomas dessa doença. E também algumas religiosas que trabalhavam no Haiti já chegaram em São Paulo com sintomas dessa doença. E ela foi se dispersando, né, pelo nosso país, em regiões vizinhas aqui do Brasil, na Guiana Francesa, ali próximo já do Amapá. E assim ela começou a se adentrar ao nosso país. Amapá, hoje, Feira de Santana, na Bahia, que nós já temos mais de 400 casos confirmados da doença. E em vários estados do nosso país, como estados vizinhos aqui, Paraná, Distrito Federal, Goiás e tantos outros estados, Roraima, já temos alguns casos notificados.
Muito bem. Rosana, uma coisa... Não é a dengue, mas é semelhante. O que é que distingue da dengue? Rosana.
Principalmente, como o Gilmar falou, o Devanildo, são os sintomas.
Certo.
Por exemplo, como é que pode se descobrir, o Gilmar falou um gene do caso dessa febre. São pequenas letras que tem no próprio, vamos dizer... O gene nosso, umas características de cada pessoa. O próprio vírus, esse próprio parasita, ele também tem essa característica, essas letrinhas que distingue quem é dengue, quem que não é, isso laboratoriamente. Agora, clinicamente, são as características da doença. Enquanto dengue, eu tenho sintoma X, que eu posso adquirir, posso ter dengue 4 vezes. E essa febre, ela só pode aparecer na pessoa uma única vez.
A pessoa fica imunizada depois.
Imunizada, mas ela vai ter uma sequela muito forte. Provavelmente vai ter que procurar um ortopedista por causa dessas dores, vai ter que fazer N tratamento. A pessoa pode sentir sintomas, como falaram, até 8 meses. É nesse caso que ela é até mais preocupante. A pessoa vai ficar como que se fosse imobilizada. A partir do momento que pegou a doença, dependendo do grau, ela não vai conseguir acabar pegando alguns objetos, ela vai ficar ali, provavelmente acamada. Vai precisar da assistência dos seus familiares e assistência pública dos hospitais, fisioterapeutas, toda essa parte.
Agora, você falou do grau, né? O grau depende, claro, do organismo da pessoa, né? A doença é sempre a mesma. Depende de como a imunidade e o corpo da pessoa esteja, é isso?
Isso. É mais ou menos como para todas as outras doenças, dengue, chagas, leishmaniose. Como que eu estou no prezado momento que ocorre a transmissão? De repente, eu não estou muito bem, vem esse mosquitinho, me transfere esse vírus que está em seu corpo para o meu. A partir desse momento, conforme como eu estou fisicamente, se eu não estou bem, ela vem com um grau maior. Quer dizer, cada pessoa vai reagir. De repente, eu posso ter essa chikungunya, ter o vírus, e não ter nenhuma manifestação clínica, não vai aparecer umas dores, não vai aparecer nada. Só se eu fizesse clinicamente o exame, laboratoriamente o exame, para saber. É o que acontece com a dengue.
Eu já tive, só fui descobrir depois quando comecei a me coçar.
E não sentiu nenhum sintoma, né?
Aí depois, quando comecei a me coçar, fui fazer um exame para ver o que era dengue. É? Agora, diante disso, então, ela pode matar também, não pode? Ou não? Se pegar, só mata se pegar um fraquinho.
A Rosana colocou essa questão que realmente todas as doenças diferem de pessoa para pessoa, né? Isso pode considerar qualquer doença. No caso da dengue, algumas pessoas que já têm algumas doenças de base, tipo hipertensão, diabetes, né, e cardiopatias e assim por diante, realmente esse grupo é um grupo que pode ter um maior risco para a morte. E não é diferente no caso da febre do chikungunya, né? Sobre as informações que nós colhemos até agora, através dos boletins do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, a gente observa as informações que as pessoas que têm hipertensão, diabetes e outras patologias de base, né? Esse grupo de pessoas, uma vez pegado o chikungunya, né, desenvolvida essa doença, ela tem um risco maior para evoluir para óbito, né? E aí é a nossa preocupação. E a Rosana colocou uma questão importante, é a questão das pessoas, um grupo, né, não são todos, né, mas uma boa parte das pessoas que vieram adquirir a chikungunya, provavelmente, muito provavelmente, pelo que a gente sabe da história da doença, vai ficar realmente numa situação muito complicada, necessitando realmente de fisioterapias, pode ficar acamado, porque as pessoas vão ter dificuldade até de digitar o número do celular. Né, pelo grau de comprometimento das articulações, principalmente de punho e tornozelo. Então, essa a nossa preocupação, né? Então, a gente até agradece esse momento aqui de estar conversando, né, e passando essas informações para a população. E o objetivo aqui realmente não é criar pânico, mas informar a população do que está acontecendo, do que pode vir realmente acontecer. Porque, diferente da dengue, né, essa febre do chikungunya, quase toda a população ainda não tem imunidade para ela, né? Então tem um campo vasto aí, né, que pode contribuir para a disseminação dessa doença.
No caso de Feira de Santana é uma epidemia já, né?
Se a gente, todo caso, né, inusitado de uma doença nova, se a gente considera que tem um caso na determinada região, a gente já está considerando a possibilidade de uma epidemia, né? Uhum. Então isso aí inclusive eu que trabalho com vigilância epidemiológica, né, da Secretaria Municipal de Saúde, então a gente tem essa função de ficar alerta, ficar vigilante, né, e trabalhar realmente em parceria, né, com a Secretaria de Estado, com a Rosana lá do CCZ, porque a gente forma realmente um serviço articulado, né? Então o serviço da vigilância epidemiológica realmente é detectar esse caso, né, o mais precocemente possível, né, e fazer investigação e a gente fazer um trabalho conjunto para realmente combater qualquer surto que possa vir a acontecer.
Rosana, como é que os casos de dengue aqui, portanto, do mosquito transmissor, como é que está, como está o trabalho aqui em Dourados?
Olha,
que aí a gente já começa a saber como, que aqui gente, pode fazer ainda mais.
A gente vive de números.
Certo.
Isso, então os números nos indicam que a gente está numa situação tranquila. É, hoje apresento o quê? São...
Por enquanto não tinha chovido muito, agora pode piorar, né?
A gente tem hoje 155 notificações, ou seja, pessoas que apresentaram algumas características da dengue, foram à unidade de saúde, laboratório, seja ele particular ou público, e foi feita preencher uma fichinha, e essa ficha foi encaminhada para a vigilância epidemiológica aqui do nosso amigo Devanildo. Posteriormente, tudo burocrático, encaminha ao CCZ para que a gente possa fazer as ações, ou seja, trabalho mecânico, visita, trabalho químico, e também dessas 155 pessoas, apenas 33 foram positivas para dengue.
Então, isso é pouco?
É pouco.
33?
Isso. Em relação a anos anteriores, é muito pouco. O ano passado, a gente teve 2.444 notificações para 1.791 pessoas com a doença.
Então, constatado a gente tá, assim, que estava doente.
Isso. Geralmente, um ano é mais denso, crítico, aí outro ano se abranda. Por quê? Às vezes, o vírus que está presente na cidade, a maioria das pessoas adquiriram, juntamente, claro, com o nosso trabalho de conscientização, o trabalho educativo, o trabalho químico, o trabalho mecânico, tudo se alia.
Agora, a partir destes dados, vocês conseguem detectar focos assim, em algum bairro, em algum lugar, ou está disseminado pela cidade toda? Pelo município todo?
A gente também tem, além desses números serem um norte, quando o Devanildo nos entrega, a gente vê, o bairro X, os diversos bairros da cidade, tem bairro que está havendo mais ou menos notificações. E temos uma outra ferramenta ainda, chamada Lira, que é um trabalho que geralmente dura aqui na cidade em torno de uma semana, que todos os agentes vão para todos os bairros da cidade fazer a visita domiciliar. É um trabalho bem rápido, por exemplo, ele vai em uma casa e pula quatro, adentra na quinta. Então, por que esse trabalho? Para verificar aonde é que se encontra maior foco. Aí a gente tem uma resposta bem rápida e a partir deste momento a gente vai intensificar as ações naqueles bairros que foram encontrados maiores números de larvas. É um trabalho diferente da rotina, por quê? Se a gente fosse aguardar, a gente tinha que esperar 2 meses para ter essa resposta. Com Lira, não. Com uma semana, a gente já norteia todas as nossas ações.
E no estado, né, esses dados, como é que vocês têm acompanhado, Gilmar? Quais dados você tem, melhor dizendo?
Bom, eu só gostaria de ilustrar o que os dois colegas comentaram quando o senhor perguntou da dengue, da diferença da chikungunya para dengue. O grande diferencial da chikungunya para dengue são as intensas dores, né? As intensas dores nas articulações, que são parecidas com o sintoma da dengue, porém com maior intensidade. Então esse é um grande diferencial. E ela pode se evoluir, são três formas: a fase aguda, que é de 1 a 10 dias, a fase subaguda, que é de 10 dias a 3 meses, e a fase crônica, no caso, como foi citado pelo Ivanildo, de que principalmente as pessoas mais idosas, pessoas que têm outras comorbidades, elas podem evoluir para uma fase crônica, que seria aquela fase de 3 meses a 1 ano, 1 ano e meio, e até já existem relatos de 2, 3 anos de sintomas. Bom, em relação aos números da dengue no estado, em relação ao ano passado nós tivemos uma epidemia com 102 mil casos de dengue no estado. Nós tivemos 31 óbitos confirmados. E este ano, até o presente, nós tivemos 8 mil casos de dengue. Nós tivemos uma redução de 92% dos casos, porém, já tivemos 4 óbitos e tem um quinto óbito, uma criança lá do município de Itaquiraí, que está sob investigação, mas aguardando o resultado, mas provavelmente será dengue. E Assim, hoje, a nível de estado, nós temos uma preocupação em 4 municípios. Campo Grande, que durante o ano inteiro teve transmissão de dengue, o município de Corumbá, da mesma forma, e o município de Três Lagoas, que também ele já teve, também tem notificação de dengue, e ultimamente o município de Itaquiraí, que já tem 100 casos notificados, e apenas em 2 semanas nós tivemos mais de 50 casos. Esses 50 casos em 2 semanas foi justamente pelo fato de ter havido um óbito de uma criança, e isso desperta, né, aquela preocupação da população, que começa a sentir sintomas parecidos, já corre na unidade, o próprio médico já solicita sorologia para dengue, então causa aquele, todo aquele tumulto. Então, assim, o Divanildo me passou aqui uma colinha. Nós tivemos assim uma relação dos últimos 4 anos: 2010, 82 mil casos notificados, 2011, 15.500, 2012, 16.500 casos, 2013, a maior epidemia do estado, 102 mil casos, e até o momento, 8.064 casos notificados de dengue. Então, não é pelo fato de que este ano nós tivemos uma redução significativa dos casos. A gente tem sempre procurado dizer que não é momento de se acomodar, de baixar a guarda. Nós temos que estar sempre atentos, principalmente nós que trabalhamos em prevenção. A prevenção tem que ser diária. O trabalho de prevenção nos municípios do estado, que começa pelos agentes de saúde, nas visitas diárias, e as demais ações que concomitantes que as pessoas realizam, que o serviço de saúde realizam, para que a população possa se sensibilizar no intuito de se ajudar, vamos dizer assim, porque ainda mais agora nós temos esse outro agravante, que além da dengue, que seria uma preocupação, nós também temos a febre chikungunya, que transmitida pelo mesmo vetor, e isso poderá trazer assim consequências desagradáveis para o nosso estado se as pessoas não tomarem as devidas providências, a população não colaborar.
Muito bem, a Valquíria diz que está ouvindo, diz que morre de medo da dengue, né? E agora dessa nova febre, ela diz que em casa eles cuidam muito bem da limpeza do quintal e dos vasos de planta. Quero também deixar aqui um abraço para aqueles que estão participando conosco, né? O Reinaldo Rodrigues, a minha Valquíria mandou outro recado aqui, o Eduardo Oliveira, a Eloir da Silva, a Carla Boito, que é da Laguna Carapã, também a Simone Brasil, que está ouvindo e acompanhando, a Lica Matos, também a Mara Ramos e tantos outros que nos acompanham aqui através das ondas da Rádio Coração. E o Rogério Gomes também, lá de Itaporá. Nós vamos fazer um breve intervalo, a gente já retorna falando sobre esta nova febre que começa a assustar também o nosso país, e é preciso, não queremos fazer alarme, né? Mas é bom que a gente se assuste também, né? Sem ficarmos alarmados, mas também um pouco assustados para nos prevenirmos de acordo com aquilo que é necessário. Já retornamos daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.